My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 456. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem?
Tudo bem.
Ieda Marcondes, e aí, Ieda?
Hoje a gente vai fazer só sussurrando, bem baixinho.
A gente vai falar, a gente vai ligar o chuveiro.
Barulho.
Muito bem! Vamos, fui comido agora, morri nesse grito. Vamos falar de Um Lugar Silencioso, dia 1. O terceiro filme da série aí, que na verdade é o primeiro, né? Antes de... Isso. Tudo começar, o filme estreou agora no dia 27 de junho nos cinemas e a gente gravou o cinemático sobre o segundo filme, tá? O Lugar Silencioso, parte 2, que é o cinemático 216. Então, se você quiser voltar lá e ouvir, isso aí, tá bom? Mas antes, olha só, siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, para você acompanhar as nossas novidades, cortes e tudo mais. Também não se esqueça de comentar aí, participar do programa no Spotify, tem caixinha de comentários. Lá no YouTube, você pode assistir a gente, youtube.com/b9. Você assiste, também tem caixinha de comentários. Não se esqueça, de novo, Bia, se esqueça de se inscrever no canal. Tá?
Isso, parabéns, Elígio. É isso. Até o final do ano, o cinemático vai ser só grunhidos nossos, assim. 2024 tá tomando isso da nossa mente agora.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá? Queria também lembrar que estamos em julho e na semana que vem teremos uma semaninha de recesso parlamentar aí do cinemático, tá? Não teremos episódios, mas voltaremos rapidinho. Então, é importante você se inscrever, ativar o sininho e tudo mais, para você ser avisado, tá? Não perder os nossos episódios. Certo, Bia?
Tudo bem, certo.
Por exemplo, comentários aqui. Gravamos na semana passada sobre Divertidamente 2.
Eu achei um comentário aqui no Spotify, que ele é perfeito.
Fala.
Zébio Júnior falou: já começo a ouvir sabendo que eles não gostam de nada nunca e nunca nada está bom. Mas estou acostumado porque sou casado.
Nossa senhora. Caramba.
Muito
crise
bom.
No
o
relacionamento.
Pedido de socorro de Zébio Júnior, meu amigo. Isso foi super específico, está tudo bem.
A gente não gosta de nada, mas o seu comentário foi ótimo.
Isso.
Olha aí que coisa
Rebeca
boa.
Rebeca Gontijo falou: que doideira esse review. Discordo muito. Todos os adultos que falei se identificaram tanto com as emoções. Inclusive eu. Chorei, ri. Achei com jeito de Pixar antigo, sim. Tivemos alguns comentários nesse sentido, né? Por exemplo,
sim.
A Débora Hanna falou: fiquei surpresa com a análise de vocês. O filme me abraçou de um um jeito, me fez chorar, me senti adolescente de novo. Todas as confusões, as angústias, as dores de crescer. Me fez tão bem, coraçãozinho remendado da Débora.
Ai, gente, né? Tivemos alguns comentários assim. Como é bom que a arte faça isso.
A Andressa Vieira comentou: escutei no Spotify e vim aqui só pra corroborar que concordo com tudo que vocês falaram e me senti até melhor. KKKK. Tava me sentindo meio chata por não ter gostado do filme. Tá vendo? Não são todos aí, os adultos que você conhece. Que...
Mas às vezes elas não se conhecem, amiga. Aí elas...
Então, apresentando agora, essa isso. É a Andressa.
Vamos se apresentar. É isso.
Oh, só mais um aqui, a Natasha. Nossa, gente, eu me senti muito burra ouvindo esse episódio.
Não.
Eu genuinamente gostei do filme e ainda chorei. KKKK. Tudo que envolveu a ansiedade fez sentido pra mim e doeu lá no fundo. Fala aí,
não,
Bia, traga
burra,
uma palavra de conforto.
Não, mas é que assim, esse tipo de filme, ainda mais filme que fala de sentimento, de emoção e tal, eu assisti, a gente assistiu agora e tem essa opinião. Daqui 2 anos eu tô num lugar da minha vida que eu vou assistir e vou ficar, ai... Meu Deus, é verdade, é isso mesmo.
E tem
normal.
Coisa que também toca e não necessariamente é boa. Você pode me mostrar um vídeo do TikTok de um cachorrinho andando numa galinha e eu vou chorar.
Miau, 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 miau. Vocês estão ligados à história do miau, 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 miau?
Não.
Não. Não sei tem se quer uma... estar, mas.
Não, vem comigo. Vou colocar vocês no mundo do TikTok agora. É, ouvinte,
tá.
Vem comigo também.
Isso é... De novo, existe... não sei se quer estar. Mas bora
sabe
lá.
A música da Billie Eilish pro filme da Barbie? E aí fizeram uma versão, sabe aquele tecladinho que é só miau, 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 sabe?
Sim.
Cada nota é um miau. É, fizeram uma versão miau, 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 miau.
Miau, pô, se miau, botar miau, essa musiquinha miau, com miau. Um gatinho chorando, eu choro também,
amiga,
mas não necessariamente
é
uma obra-prima.
O que aconteceu? Uma foto de IA de um gatinho chorando, miau, 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 tocando. E aí me fez pensar, eu posso me emocionar e nem por isso significa que é bom.
É, né? E assim, gente, eu acho que, de novo, arte, cinema, é subjetivo, né? Cada um vai perceber.
Mas não é pra.
De alguma
maneira nenhuma, em momento nenhum, a gente quer que ninguém se sinta burro e nem que ninguém chame
isso,
a gente de burro, como
exatamente.
A gente já falou.
Primeiro
antes.
Que... A nossa opinião não é a opinião definitiva sobre nada, né? É a nossa opinião, é o que a gente. Achou, então... É, e aqui mesmo, a gente várias vezes já concordou e discordou. Pessoas se sentiram tocadas por filmes e não, outras não, e vice-versa, né?
É
e assim,
Ferrari,
e assim,
por exemplo. Merigo adorou,
uma obra
e a gente
prima do
bosta.
Cinema. Ferrari é incrível, acho que assim, me despertou várias emoções, mas as duas aqui, infelizmente, né? Não,
o miau, 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 miau já... do Merigo ou Ferrari.
Mas daqui a alguns anos, elas, como a Bia falou, eu tenho esperança. Daqui a alguns anos, elas vão estar em outro
vou
lugar.
Nossa, se daqui
vai
a alguns
rever,
anos
é,
a minha vida
é,
tiver na vala,
tinha.
De eu botar Ferrari pra rever. Puta que pariu. Só se for na
olha
sua
aí.
Casa, você vai me amarrar. Reassiste,
tá muito bem. O que mais? Já aconteceu o contrário também. Vocês super emocionadas e eu... Ah,
já, o bom. Dias Perfeitos. Você não gostou e a gente
falou. Dias Perfeitos. Ai, como que é? Eu vi teve um comentário que veio muito depois. Eu não sei, desculpa, não vou lembrar o nome. Que o cara falou assim, que é o filme romantizando a... Como é que é? A vida de merda.
Não. Teve.
Mas não tipo, faz também comentaram que o Merigo não tinha letramento emocional?
Isso, exatamente.
Não, gente, vocês são
não
malucos,
letramento
pega muito pesado. Tá doido, caralho?
Emocional.
Cada pessoa tem uma vida. Ninguém isso. É burro. Tirando o Bolsonaro e adjacências, ninguém é burro. Então...
Muito bem.
Por favor.
Não, dá pra chamar que é burro quem não entende que X-Men é de esquerda. Ok, aí é burro.
Não, isso dá, isso
mas,
dá.
Mas,
isso
às
caralho,
vezes também pode
velho.
Ser falta de...
Letramento. Falta de letramento político. Emocional.
É, não emocional, não, mas político, às vezes...
Fala assim, a pessoa é de esquerda, mas ela ainda não se deu conta, né? Porque se você tá assistindo X-Men e tá... Não, realmente,
gostando,
gente, é foda isso aí, hein? Então pensa bem.
Pensa com carinho.
Tá bom.
Não tenha preconceitos.
Vamos lá.
Vambora.
Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial. Mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar,
e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios.
É, pauta?
Pauta!
Pauta! Bia Fiorotto, da onde saiu esse amigo aí? Porque os outros dois filmes foram dirigidos pelo nosso...
Jim.
O The Office lá, o Jim, né?
É.
Ele...
Todo ele mundo olhando pra câmera agora, em
isso
homenagem ao Jim.
Isso. Ele atuou, dirigiu, fez tudo. E esse filme não tem... Não, ele não tá.
Ele não
nem
tá.
Atua,
ele não
nem
foi.
Dirige.
Ela não vem mais. Não. Ó, agora a gente tem o diretor Michael Sarnowski. Vou explicar, tá? O motivo. Não fiquem cólicas aí, não, que vem aí. O motivo da troca do diretor.
Tá bom.
Mas beleza. Michael Sarnowski, o diretor, cineasta estadunidense. Um homem que não tem uma carreira exatamente famosa. Mas ele tem um filme que peço para Ieda Marcondes explicar. Qual é a do filme Pig, A Vingança?
Ah, é. Esse filme tá na minha
Nicolas
lista há um tempão. Não vi até hoje esse tal de Pig aí.
Eu procurei na internet a idade do Michael Sarnowski, mas não encontrei. Acho que
eu também
tem...
não encontrei.
Né? Eu também procurei. Porque ele é jovem, ele estreou no cinema mesmo em 2021, agora com o Pig. E o Pig gerou uma baita comoção, porque o Nicolas Cage, todo mundo sabe, né? Ele tava endividado, acho que ele inclusive conseguiu pagar as dívidas dele agora, né? Ele tava endividado.
Boa. Desenrola Brasil com o Nicolas Cage.
Ele tava fazendo todo tipo de filme, né? Qualquer, se deixar um roteiro na casa dele, faço. Ó, eu tenho só vale alimentação, faço. Tudo bem. E só que no meio dessa lixarada toda que ele tava fazendo esses anos para pagar as dívidas, ele acabou fazendo um dos melhores trabalhos da carreira dele, que é esse Pig. Inclusive, na época, os críticos gostaram tanto que achavam que ele tinha que ser indicado ao Oscar. E assim, de verdade mesmo, se vocês forem procurar no Google, tipo, Pig, Oscar, Nicolas Cage, vocês vão ver, tipo, matérias do Entertainment Weekly e tal, falando que realmente ele foi esnobado do Oscar e tal. Então não é delírio de cinéfilo, não, ele tá realmente bem. Nesse Pig, ele interpreta um caçador de trufas. Aquelas trufas que se encontra no meio da terra.
Ah, trufa, comida, trufa.
É, não trufa
caríssima.
Da Cacau Show. É trufa...
Porra, eu adoraria caçar uma
trufa. A trufa ao fungo, né?
Nossa, uma trufinha agora era brincadeira, hein?
É, um risotinho com uma trufa ralada, assim, enfim. Então, ele vive sozinho no meio do mato com um porco. E é o porco, né, que é usado para farejar as trufas, né? E ele ama esse porco de paixão. O porco é o único relacionamento que ele tem na vida dele. E só que um dia esse porco é roubado. E aí ele vai atrás dos responsáveis.
Sim, John Wick. Roubaram.
É uma espécie de John Wick, só que assim, se eu falar John Wick, vocês vão achar que vai ter cena de pancadaria, porradaria. Não é bem assim. É um negócio mais Entendi. Melancólico mesmo, tá?
Tá.
Mas
tá.
É muito bom,
eu quero
recomendo.
Ver, quero muito ver.
Muito bem. É, mas antes disso, ele tinha feito TV e ele fez, assim, uma série chamada Olímpia. Aí ele fez uma outra série chamada Fight Night Legacy, que é derivado de um curto também, Fight Night Legacy, que tem um negócio de UFC lá. Enfim.
Nobody se importa.
Coisas que o pessoal... Sempre tem alguém, né, que vai falar, nossa, vejam Olímpia, é muito bom, mas...
É verdade,
enfim,
é verdade.
Sempre tem, sempre
Acabamos
tem.
De falar que sempre é alguém, né?
Pois é. Aí agora, então. Sobre o filme, a Lupita Nyong'o contou pro Radio Times que o John Krasinski, quando foi conversar com ela sobre esse filme, falou que ele não queria mais fazer filmes de um lugar silencioso do mesmo jeito, com a mesma família dos dois primeiros filmes. Que, na verdade, ele meio que quase nem fez, mas fez pra explorar outras coisas. Ele queria explorar outras histórias naquele universo, outros recursos de terror e suspense, tipo, do gênero mesmo. E, por isso, ele tinha pensado nessa história que se passava antes dos dois outros filmes, em um outro lugar, pra lá de silencioso, com outras pessoas também. E aí, essa mudança também é um dos motivos dele não estar na direção. Porque ele segue sendo dono da história, só que pra trazer essa novidade, ele quis um novo diretor. E quem pegou o job primeiro não foi o nosso amigo Michael. Foi o Jeff Nichols, que é assim de nome, né? Enfim. Mas ele é diretor de O Clube dos Vândalos, O Abrigo... Só que deu... Eles tiveram diferenças criativas. Deve ter sido um quebra-pau na sala de roteiristas.
Popular,
escuta aqui,
diferenças, né? Criativas.
Diferenças criativas. E aí, o John Krasinski pessoalmente escolheu o Michael Sarnowski depois, porque ele ama Pig. Ele amou o filme. E aí, o Michael contou pro Hollywood Reporter que ele nem tava muito afim de se envolver com indústria grandona, estúdio grande, Hollywoodzão. Porque ele se considerava um cara mais indie, sabe?
Uhum.
Não sou como as outras garotas e tal. E aí, o que aconteceu foi que o John Krasinski falou... Meu irmão, o filme é seu. Você faz o que você quiser. Eu só não quero que pareça mais do mesmo. Entendi. Ele até chegou a falar... Imagina se misturasse um pouco o Lugar Silencioso com o Pig. Essa reunião deve ter sido...
Cara, é engraçado, né? O nosso... O Jim aí falar... Faz o que você quiser, mas o outro lá teve diferenças criativas, sei.
É, faz o que você quiser pelo... mas não avacalha, tá ligado?
Então, o roteiro é assinado pelos dois, né? O roteiro é do Krasinski e do Sarnowski. Então, no tipo, faz o que você quiser, mas faz o que você quiser comigo, faz... né?
Isso.
Em acordo comigo,
com meu,
né?
Aval, com meu aval.
É. E tem uma coisa, o John Krasinski aproveitou esse tempinho livre que ele tava pra fazer um dos piores filmes que eu assisti esse ano, que é o If. Que é um filme pra criança, meio infanto-juvenil, sobre
Cê
amigos
viu,
imaginários.
Pior que foi bem na bilheteria, essa porcaria. Eu não vi, eu sei que é porcaria.
Tem uma cara apelativa, tem uma cara, pois o pôster, os bichinhos. É. Tem um elencão, tem a Phoebe Waller-Bridge, tem o Michael Scott, esqueci o nome dele.
Steve Carell.
Steve Carell. Tem o Steve Carell na dublagem, assim. Mas, mano, enfim. Bom, fez, né, job na rua, graças a Deus, é isso que importa. Ah não, peraí, pessoal, se você está assistindo no Spotify, convido você a vir pro YouTube para conhecer a Cinematiker mais fofinha do universo. Que tá
em homenagem à Lupita e o Frodo, que ela carrega no filme.
Isso, o Frodo.
Princesa! Ai, eu não aguento. Ela... Nossa senhora, o dia que encontrar essa cachorra não vai ter... Cristo, que me desafunde desse pelo dela.
Vamos pra sinopse?
Vamos!
Sinopse!
Sinopse. Essa é a sinopse adaptada do ingresso.com.
Tá.
Esse filme nos leva de volta ao ponto onde tudo começou, em um lugar silencioso, acompanhando uma nova personagem, Sam, enquanto navega pelos horríveis primeiros momentos na cidade mais barulhenta do mundo, Nova York.
Muito bem. Ó, repercussão do filme... tem uma aprovação boa aí, né, do público e da crítica. 74% do público lá no Rotten Tomatoes versus 85% da crítica. No Letterboxd a média é 3.4 de 5 e no Metacritic 68 de 100. Para comparar, o primeiro continua sendo o mais bem avaliado aí, né, dos três filmes. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova. No Letterboxd, a média é 3.7 de 5. No Metacritic, 82 de 100. O Lugar Silencioso 2 também tem uma aprovação super alta aí. 91% da crítica no Rotten Tomatoes. 3.4 no Letterboxd. E no Metacritic, 71 de 100. Então, assim, vai dando uma quedinha, né? Mas é uma leve queda. Continua sendo majoritariamente aprovado por público e crítica. E foi sucesso de dinheirinho aí, Bia Fiorotto? Porque nós vivemos um momento de apreensão nos bastidores de Hollywood com os filmes das férias, né, de meio do ano, com um monte de gente falhando, mas o Divertidamente arrasou o quarteirão.
Vai dar bilhão,
como,
né? Com certeza. Popular.
Já deu, né? Deu bilhão.
Já deu, já?
Deu.
Bom,
bilhão.
É rápido, hein?
E o nosso amigo Lugar Silencioso aí?
O nosso amigo Um Lugar Silencioso, vamos numa escalada. Escalada do Jornal Nacional. O primeiro filme custou 17 milhões de dólares. O segundo filme custou 61 milhões de dólares. Esse agora custou 67 milhões de dólares. É um salto do primeiro pro segundo.
Tá.
Absurdo, porque as pessoas.
É que o primeiro, ele não tinha dirigido nada, né? O John Krasinski estava estreando na direção, né?
Os 17 milhões que ele tinha, né? Pra fazer, né? Pois é. E aí, depois, com o sucesso da crítica, ele ganhou uma boladinha aí pra fazer, e agora a mesma coisa. Já a estreia mundial foi por agora, né? Então todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo assistindo. Estamos com 97 milhões e 700 mil, mais disso, por enquanto. E crescendo. Então se pagou horrores, vai pagar o pessoal do marketing, vai pagar a camiseta.
E é o recorde da franquia também.
Recorde da franquia. Então,
muito bem.
Vai ter quatro? Não tem o que falar.
Provavelmente.
Então, Hollywood respira aliviada.
Pois é, o Michael falou numa entrevista que, assim, jogou verde, né? Ah, eu acho que tinha, sim, uma história mais pra contar, mas vamos ver, né? Ai, que, se Deus quiser, e ele quer, sabe? Meio jogando, assim. Eu acho que vai ter.
Hollywood respira aliviada, mas consequências, né? Então, não consequências, mas... Com filmes, né, remakes e sequências e continuações. Então,
as consequências das sequências.
Das sequências, é.
Isso, é isso que deu dinheiro, no fim das contas. Então, esperem por mais refações. Então, isso. Velozes e Furiosos, parte 24, vem aí.
Isso, e o Lugar Silencioso, 14. Divertidamente, 37. Vamos
muito
ver
bem,
isso.
Meu Deus do céu.
Vai ser super legal.
Tamo fudido, tamo muito
fudido. Cinemático é a gente uma hora parado olhando pra câmera. É isso.
Ó, antes da gente entrar na discussão do filme, queria mandar aqui um abraço pro Márcio Mendonça.
Esse é o momento Scorsese?
Na fila. É, exatamente. Estava na fila lá do Cinemark para assistir Um Lugar Silencioso. E ele veio falar, vou assistir, tô aí. Ah, você vai na sessão boa, então... É, um abraço para o Márcio Mendonça, nosso ouvinte de Braincast, de Cinemático. Tá bom?
Esse é bom. Eu gosto desse. Eu gosto de todos, mas esse tipo aí é especial. Isso. Márcio, comenta aqui depois o que você achou, que aí a gente lê no próximo programa.
Exato. É, vamos lá, então, sem spoilers. Ieda Marcondes, conta aí, o que você achou dessa nova iteração?
Cara, eu gostei muito.
De Lugar Silencioso.
Eu vi algumas pessoas reclamando que o filme não traz nenhuma informação nova, que não fala de onde essas criaturas são, como elas chegaram aqui. E cara, eu não tô nem aí pra isso. Não é Godzilla, sabe? Eu não preciso de um cientista explicando que a bomba atômica, não sei o quê, não sei o que lá. Também não é Independence Day, eu não preciso ver um pronunciamento do presidente na televisão, né? O presidente interpretado pelo Ron Swanson, não sei, não precisa.
Também se quiser colocar o Ron Swanson, também tá.
Assim, pra mim, o que importa pra mim é, na franquia, desde o começo, é o drama humano de pessoas, entre aspas, insignificantes, né? São pessoas comuns. Não é um cara que é militar e tá ali tentando montar uma defesa contra os alienígenas. Não é nada disso, são pessoas comuns. E a gente se importa com essas pessoas e sabe que em algum momento elas vão fazer barulho. Então, no primeiro filme, você tem a grávida, que precisa entrar em trabalho de parto em silêncio. Aqui, a gente tem uma paciente com câncer, que tá sem os remédios dela. E se ela tá tomando fentanil, é porque a coisa é bem feia. E para complicar, ela tá com um gato, que pode miar em qualquer momento. E ela tá num centro urbano mega populoso. Então eu fiquei tensa o tempo inteiro, assim. Eu percebi, eu tava no cinema, percebia que eu tava com os ombros assim pra cima, sabe? Aí eu pensava, para, que você vai ficar com dor. Relaxa um pouquinho. Eu acho que sair de um lugar isolado, né? Porque os dois primeiros filmes são mais ou menos assim, né? Eles estão, tipo, no meio de uma floresta, né? Num lugar mais interiorano e tal. E ir para um centro urbano traz uma conotação completamente diferente. Eu escrevi um texto no meu site, no iadamarcontes.com, falando que, para mim, é um filme pandêmico, porque a gente tem essas cenas das ruas desertas, né? E a gente vê como que a segurança dos personagens depende do bom senso dos estranhos que estão ao redor deles, né? Então, tem uma cena… Não é spoiler, né? Isso é óbvio que ia acontecer em um determinado momento. Mas das pessoas saberem que esses alienígenas são atraídos pelo barulho e começarem a gritar, desesperadas. E você tá do lado dessa pessoa que tá te colocando em risco. Então, para mim, isso é óbvio que é Covid para mim, sabe? Mesmo que não tenha sido intenção dos roteiristas, para mim não tem como não traçar esse paralelo. Pode alguém? Já tô prevendo alguém nos comentários. Ai, que viagem, não tem nada a ver com pandemia. Gente, essas coisas assim de terror, por exemplo, lá nos anos 50, quando fizeram Os Invasores de Corpos, era um filme B com alienígenas. Com o passar do tempo, os pesquisadores começaram a pensar, caramba, isso aqui tem muito a ver com a paranoia da época da Guerra Fria, né? Então já a gente vê com outros olhos, né? Quando a gente tem um afastamento do tempo, agora que a gente tá em 2024... A gente consegue olhar algumas coisas e pensar, nossa, isso aqui tem um pouco a ver com o que a gente estava vivendo, né? Porque mesmo que não seja consciente, essas coisas estão dentro da gente o tempo inteiro, mesmo que a gente não articule de forma direta, né? A gente está tendo pesadelo com isso, a gente está agindo de certas formas porque ficou gravado na nossa mente que tem que ser assim e coisa do tipo. Ajuda muito também o filme ter esse tom melancólico que o Pig também tem, de pessoas que são sozinhas na vida mesmo, né? Então, a personagem da Lupita é a Sammy, acho que é o nome dela. É Sammy porque o gato se chama Frodo, né? Então, é Sam e Frodo, os dois, né? A personagem da Lupita, ela tá internada num asilo, né? Com câncer terminal. Então, ela não tem família, ela não tem amigos, ela tá ali sozinha também. E depois ela vai encontrar com outro cara que também, a família dele tá no Reino Unido e ele também não tem para onde ir. Então, são pessoas que estão super isoladas, que não tem a quem recorrer e tendo que se virar diante de uma circunstância doida. E que trabalho bom que esses atores estão fazendo, tanto a Lupita como o Joseph Quinn. O Joseph Quinn, aliás, a gente ainda vai falar bastante nele, porque ele tá em Gladiador 2 e tá no novo Quarteto Fantástico. Ele é o Tocha Humana.
Decolou, hein?
Então, é um daqueles nomes, assim, que a gente vai, tipo… Paul Mescal, quando ele surgiu ali no After Sun, sabe? Você vai começar a ouvir o nome várias e várias vezes. É o Joseph Quinn agora. Os dois estão muito bem. Eles se comunicam com os olhos, né? A Lupita tem vezes que parece que ela tá com 2 litros de água nos olhos e a lágrima não escorre, né? Eu não sei como ela consegue fazer isso, assim. Tipo, tem um mar na frente do olho dela e a lágrima não escorre. E quando você tem um filme que, na maior parte do tempo, dispensa explicações e dispensa as palavras e me deixa ali só com os atores em movimento, pra mim isso é absoluto cinema, sabe? Tô aqui com as mãozinhas levantadas pra cima, que nem Scorsese. Então o filme tá reunindo várias coisas que eu gosto muito, que é um filme quase todo mudo. É um filme de jornada, do ponto A ao ponto B. Por isso que é Sam e Frodo, né? Eles estão ali juntos, indo até Mordor, que na verdade é uma fatia de pizza. Ele não tem grandes elipses, você tá ali com eles num espaço de tempo muito curto. E são dois estranhos que, de repente, se veem numa posição em que um se torna muito dependente do outro, levando a um tipo de amor mesmo. E não é um amor romântico do tipo, ei, gatinha, venha cá me dar um beijo. Mas um amor que é essencialmente o mesmo que o pai do primeiro filme tem pela filha. Então, eu adorei. Ele segue o molde da franquia, tá super no padrão, assim, de ser sobre pessoas normais, pessoas simples e como elas se relacionam. E os monstros estão lá só como, sabe, é um problema na vida deles, mas não é sobre o monstro, sabe? Por isso que não importa pra mim descobrir o nome do planeta deles, nem nada disso. Mas é também de uma forma totalmente nova, né? Que é a mesma coisa que o X-Men 97 faz, é a mesma coisa que a animação do Scott Pilgrim faz. Então, coisa boa, sabe? As pessoas entendendo como que você deve fazer uma sequência, sabe? Respeitando a essência do original, mas oferecendo uma coisa nova. E é um filme comercial com alma de filme pequeno. Então, muito feliz que tá indo bem na bilheteria também. E quero rever.
Muito bem. Você, Bia Firoto?
Bem próximo da Ieda, também não entendo quem quer saber de onde vem o ET, pessoal. Já foi.
Dane-se, né?
Já foi.
De outro planeta.
Se fosse pra gente descobrir, já teria. Pronto, é isso. Nossa, de onde vem?
É do planeta Blorb Blorb 13.
É canônico agora. Próximo lugar tá decidido. Que vier, a gente vai falar, bom,
tô avisando o John Krasinski aqui no Zap.
Blorb Blorb 13, tá de volta. É isso. Eu concordo muito com a Ieda. Lupita Nyong'o é, assim como Zendaya, uma mulher que pode ter o que quiser de mim. Eu tiraria férias com a Lupita, a gente ia pra um lugar legal. E aí, a gente ia ficar conversando. Assim, eu fico tão feliz de ver ela em tela. Ela é uma atriz tão boa. Ela sabe aquela coisa do o poeta é um fingidor que finge, chega a fingir que é dor e a dor que devera sente? Eu acho que ela é meio assim. Ela introjeta bastante o personagem. E aí, ela... Cara, ela chega a ficar com uma cara diferente. A caracterização dela também é bem interessante. Tem aqueles momentos que ela tá coberta de pó, que também é um... Te dá uma sensação horrível, né? Não pode falar, tá toda craquelada, com a pele seca. Eu adorei. Que é exatamente isso. Pessoas vivendo esse negócio horrível. E eu fiquei pensando, a gente vai até falar de antologia no outro episódio dessa semana, mas esse filme eu fiquei pensando, podia ter um negocinho assim... Ideias, tá? John Krasinski, se quiser anotar. Sabe Relatos Selvagens, que são 5 continhos assim? Sim, adoraria ver 5 continhos do Lugar Silencioso. E aí um deles
dá
pode
pra pegar
ser um
ao redor
cachorro,
do mundo, né?
Sabe? Tá ligado? Eu queria muito vocês...
Um animatrix, não é?
É isso, é isso. Vamos outras coisas. Um livro, às vezes um livro também é legal, um gibi. Coisas que explorem mais esse mundo, porque até agora... Eu vou falar uma coisa, eu gosto do primeiro bastante. A gente tava falando, depois de gravar na semana passada, que pra mim a cena do prego é uma das cenas que ficou queimada no meu cérebro, eu nunca mais vou esquecer e tal. Mas eu chego a gostar desse um pouco mais do que o primeiro? Talvez? Ele é divertido, não no sentido de engraçado, mas ele é divertido, tipo, eu tô aqui, eu tô entretida, eu me importo. O Joseph Quinn é um... Ai, que menino fofo. Não aguento. Pra você que não está se lembrando, ele é o Ed do Stranger Things, entre outras coisas, né? Mas o mais famoso dele, por enquanto, até agora, ele fez o Stranger Things, vai acabar o Stranger Things agora também. Então, ele vai ficar bem na crista da onda com esse gladiador e tudo. Vamos ver mais desse rapaz. Mas ele manda muito bem. Eu fiquei com medo dele ser engolido pela Lupita, porque ela é uma atriz muito forte e não aconteceu. Então, assim,
os dois estão juntinhos.
Segurou,
ali, né?
Tá ligado? Segurou muito. Eu fiquei surpresa. Até porque o personagem da Lupita, como já tem um drama a mais por causa do câncer, eu achei que fosse ficar focado na melancolia dela, focado no triste. Não sei. Quando tem esse tipo de personagem, é mais fácil errar do que acertar. Mas acertou. Muito. Eu adorei o Frodo. O gatinho da galera. Difícil, né? Ficar com o gato o tempo inteiro. Eu ficava pensando, tipo... Porque ele fica muito no colo, né? E aí, toda hora eu ficava pensando...
O gato mais silencioso do mundo,
o peso de fazer todas,
né,
essas coisas com o peso do gato. Se fosse as duas matracas que eu tenho aqui em casa, ia ser brincadeira, que eu não ia ser comida de primeira. Que o primeiro... que o gato soltasse aqui, acabou. Acabou, morreu. Mas é isso, eu gostei da dupla. Eu comprei muito a dupla. Que eu tava com medo de não comprar, todos esses medos aí se desfizeram. Eu imagino que se a gente for ver um novo filme, vão ser novos personagens. Mas, cara, se mantiver esse tipo de qualidade... Eu não sei quem é que tá fazendo isso. Não sei se o John Krasinski tem um pulso bem firme ali na condução do que ele criou ali. Também, às vezes, a dupla que eu tenho que comprar de verdade é o Krasinski com o Michael. Pode ser que seja isso também. Mas, porra, deu muito certo. E, de novo, pela terceira vez, é o terceiro filme. E é a terceira vez que, assim como o Ieda Marcondes, eu fico com cada músculo do meu corpo durinho, de nervoso, ouvindo a respiração. E o cinema fica, né? A gente fica assim, o cinema, você só ouve uma pipoquinha aí, às vezes um...
Cara, né? Comer é pipoca nesse filme é terrível. É um...
Não dá.
Porque a sala inteira... Tem que fazer igual no filme, aproveitar os momentos de barulho.
Uma surpresa muito, muito legal. Eu tava crente que ia ser... Eu sou uma mulher desacreditada, né? Hoje em dia, não acredito em mais nada. Mas eu acredito agora em Um Lugar Silencioso e o que ele pode fazer mais.
Muito bem. Ó, rapidinho também pra gente ir pros spoilers. Eu discordo bastante de vocês, na verdade, sim. Eu concordo.
Caralho!
Que ele é...
Lá vem!
Olha
lá
aí!
Vem.
Sabe que a gente falou no começo que tem esse tipo de episódio?
Olha a falta de letramento emocional.
É, exatamente. Não, eu acho que ele é bastante eficiente nesse ponto de fazer a gente ficar... tenso, né? É difícil fazer isso, eu reajo bastante, mas eu soltei uns puta que pariu, assim, facilmente em diversas cenas. E até olhei pro lado pra ver se alguém tinha se tocado. Então acho que o filme é muito eficiente nisso e ele funciona, tal, diverte, deixa a gente tenso e tal. Mas assim, eu acho que os dois primeiros, né, principalmente o primeiro filme, ele tem uma proposta... bastante curiosa, né, de você ter que viver nesse mundo sem fazer barulho. E ele consegue trabalhar isso com uma certa astúcia, digamos assim. É um conceito bastante inteligente. E aqui eu vejo isso desperdiçado, né? Primeiro porque, de novo, também não quero explicação nenhuma de onde vem para os alienígenas. Mas eu esperava, assim, sendo dia um, eu queria... esperava ver como que a humanidade vai lidar com isso, principalmente porque o filme começa com essa frase, né? Nova York é uma cidade que produz não sei quantos decibéis, que é como se fosse alguém gritando o tempo inteiro. E ele não tá afim de falar disso, ele vai para aquele microcosmo ali daquele casalzinho que se forma. Que legal, né? São personagens carismáticos, a gente torce por eles. Mas sendo o dia um, eu não queria ver simplesmente mais uma história, né? Eu queria entender como que a humanidade aprendeu a lidar com isso. Mas eles resolvem isso de maneira muito rápida.
Mas não aprendeu! Se eles não aprenderam nem no segundo filme, como é que eles vão aprender na prequel?
Não, mas assim, você tá... É uma novidade, né? Ou aqueles alienígenas acabaram de chegar. Como que a humanidade vai se adaptar para chegar naquele ponto que a gente vai ver depois? Mas eles resolvem isso passando um helicóptero. Tudo bem. Beleza, já entendi que não é por aí que o filme vai. Eu acho que o caminho que a Bia citou, talvez seja o futuro dessa série, assim. É fazer uma antologia com diversas pequenas histórias dentro desse conceito, porque não tem mais para onde ir, né? Assim, é uma franquia que tá claramente andando de lado, né? E esse filme prova isso, é mais um...
Mas você acha que é um bom lado? Tá andando de lado, mas é um lado legal?
É um lado suficiente, né? É um lado seguro, é um lado que até ele funciona ali como entretenimento de verão aí, legal que as pessoas estão se divertindo, mas não tá...
Eu amei,
não...
entretenimento de verão, puta filme triste.
Mas não, gente.
A mulher morrendo.
Eu adoro
todo mundo.
Eu adoro entretenimento de verão, mas é isso, né? Não espere muito. Porque eu acho que Um Lugar Silencioso, primeiro, ele se destacou e ele surpreende justamente por ele apresentar esse conceito e conseguir ele trabalhar isso de uma maneira muito fresca, nova, assim, né? E aqui a gente tem, por exemplo, eu. Mais do que os outros dois, eu acho que aqui o filme tem umas roteirices que me incomodam muito mais, né? né? O roteiro é que decide quando o barulho é suficiente ou não para chamar um alienígena, né? Então, quando ele acha que não precisa, ele deixa as pessoas conversarem e falarem mais
desde
alto.
Desde o primeiro,
então,
hein?
Exato.
Acho que aqui dá
uma...
Dá
um, isso aí é uma convenção, porque senão não existia filme. As pessoas precisam fazer barulho de vez em quando.
Sei. Mas então você não tá sendo coerente com conceito que você apresentou. E então, esse tipo de roteirice me incomoda. Por exemplo, é divertido, né, que as pessoas tiveram tempo de fugir no ataque alienígena, e elas tiveram tempo de trancar o carro antes de fugir, né? Porque a quantidade de alarme que é acionado é brincadeira. Não tem outro jeito das pessoas fugirem
mas
nessa
era
cidade.
Carro estacionado.
Estacionado, no meio da rua, abandonado. Elas,
gritando,
elas saíram
Carlos
correndo.
Merigo está gritando.
Elas apontaram a chave pro carro e travaram. Vai que eu volto, né? Vai que eu. Ninguém vai roubar meu. Eu não quero que roubem meu carro, né? Enfim, esse tipo de roteirice, esse filme deixa mais. Fica mais agravado, né? Em relação aos outros dois. Então, adoro a Lupita, acho que o casal funciona muito bem. Realmente, existe isso que a Ieda falou, né? É um amor não romântico que você consegue comprar só com essa troca de olhares. E eu fiquei, quando revela, né, a personagem tá com câncer, eu falei, nossa, mais um filme de gente com câncer, né, quando não tem outro jeito de fazer as pessoas chorarem. Mas acho que o filme consegue resolver, tem uma sensibilidade bastante poética aí de contar essa história dela e de como os dois se relacionam. Eu acho que isso é uma coisa que funciona. Mas enfim, não tem mais pra onde ir, gente. Não dá pra fazer o Lugar Silencioso 4, 5, ou cria uma antologia, ou eles vão ter que realmente dar um salto aí. E assim, só falando pra gente logo pros spoilers, falando da minha expectativa, obviamente o diretor não tem que corresponder às minhas expectativas, mas a frase inicial me dava muito isso. Putz, uma cidade que produz tanto barulho, como é que eles vão lidar, né, com esse tipo de coisa? Só que é muito rápido, né? É muito... A invasão é muito... vem muito de uma vez, acabou com tudo. Ninguém, não tem mais ninguém na rua, né? Não tem, a cidade foi abandonada numa questão de horas, assim. Então, entendo que tenha sido a opção criativa por focar nesse casal. Mas eu gostaria de ter... Acho que teria muitas possibilidades, né? De contar como que as pessoas, a humanidade, uma cidade tão barulhenta, teve que ficar em silêncio de forma tão rápida. Enfim, é isso.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Vamos para os spoilers?
Vamos! Spoilers!
Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent Breed is people!
Spoilers, vou falar!
Spoilers! Amigos,
vamos. Falem mal do Shyamalan agora! Quem é que falou mal do Shyamalan nos sinais? Que tinha alienígenas alérgicos à água.
Assim,
todo mundo falou isso.
Os
e
alienígenas
dos
sinais...
E veio pra Terra.
Peraí. Os alienígenas dos sinais, eles derretem quando cai gotinha de água na pele deles. Os alienígenas aqui do dia 1, eles nadam e se afogam. É totalmente diferente.
Sei, tá bom.
Totalmente diferente.
Alienígenas não sabem nadar e vieram pro planeta Terra. Tudo bem, tudo
alienígenas
bem.
Alienígenas não compreendem água, no geral.
Shyamalan, tô com você,
ué,
tá? tô com você.
Putz, que pariu.
Apesar de que agora o Shyamalan assina os filmes como uma experiência Shyamalan. Pô, me ajuda a te ajudar,
Ai, pelo
né?
amor de Deus.
Nossa,
me ajuda
amigo.
A te ajudar. Saiu o trailer picado. Daquele novo dele ontem, lá tá lá, uma experiência Shyamalan. Aí fica difícil. Tipo, mas enfim, eu só queria fazer justiça, tá?
Tá, eu ia falar, é o jeito mais branco de fazer que nem o Spike Lee faz, que é a Spike Lee Joint, né?
A Joint,
ele
né?
fez do
a
jeito
joint.
Mais tosco possível. Parabéns, Shyamalan, por tudo. Gente,
Vai lá, gente.
Passei mal de medo do gato morrer.
Fiquei com muito isso medo. Aí é verdade.
Quando
verdade.
Pula o gato, pula lá no final com o gato, como é que esse gato tá respirando? Como é que esse…
Tem uma coisa que me incomoda nesse filme, é que o gato fica muito solto. Tudo
some,
bem que ela tá
né?
com câncer, tá com dor, tá morrendo. Mas vira e mexe, o gato vai dar um passeio. Tipo, pelo amor de Deus, se eu tivesse com a Yuki numa situação dessa, ela não ia sair do meu colo. Meus
não
braços
ia
iam estar tá tremendo de dor, mas eu não ia soltar ela de jeito nenhum.
Mas,
mas
que
tudo
o gato
bem,
volta,
né? É o gato que… O gato une os dois e tal. É, eu entendo, tem uma certa roteirice aí que eu concordo. Mas é… Ai, gente, eu tava com o coração na mão o tempo inteiro com esse gato. O tempo inteiro.
Eu queria falar que… Eu queria saber o que, que o Merigo achou do final. Porque eu gostei do final, embora… Na hora que vai se desenhando que ela vai tocar a música ali, aquele, né, aquele momento final, você fica… claro, né? Mas é legal,
já sei porque o Merigo não gostou, é a mesma música do Dias Perfeitos. Ele ficou engatilhado.
Acho um pouco… Como
tá
é que
te deixando triste, amigo. Telegrafado?
Acho um pouco… Não, é que a música é jogo baixo, assim, sabe? Tipo… Mas tudo bem, eu gosto,
jogo
eu
baixo.
Gosto. Do...
É tipo
porque
usar… Ground Control
Karina
to Major
Buana
Tom
pra...
em todos
isso,
os filmes de espaço.
Isso,
todos.
Exatamente. É um pouco isso. Mas eu não me… Eu gosto do final, acho que tem uma… A poesia ali… Assim, o sacrifício dela, que estava ficando claro, né, que ia acontecer. Porque, obviamente, ela já sabe que ela não vai sobreviver. Ele poderia ter sido feito de maneira muito mais tosca, né? E não, assim, eu acho que ele faz de uma maneira foi bonita. Legal. Mantém um pouco… não vem, assim… O final não é ela lendo uma poesia dela, sabe? Ela no fim das contas, consegue… Uhum. Eles fazem isso de maneira muito mais sensível e legal, assim, sabe? Acho que esse é onde funciona essa cola do casal, né? Onde você vê, putz, o sacrifício humano, né? O que ela fez pra salvar ele e tal. Então, acho que nesses momentos o filme consegue ter um brilho aí, mas…
Tem outra coisa também, esse sacrifício dela é um paralelo com o sacrifício do personagem do pai no primeiro filme, né? Que ele se sacrifica pra salvar a vida da filha.
Puta, isso aí.
Você
é
se sacrificar pela vida da filha, eu acho, entre aspas, fácil. Tipo, óbvio que eu vou me sacrificar pela minha filha. Mas você se sacrificar por um estranho que você conheceu dois dias atrás, eu acho isso tão bonito, ainda mais num pano de fundo como Nova York, que tem essa história no cinema de ser um lugar que tá todo mundo se lixando, né? Tá todo mundo se xingando o tempo inteiro, todo mundo se odeia. Então eu acho bonito, assim, como que numa situação que eles não tinham absolutamente nada em comum, eles se juntam e eles não precisam contar a história de vida deles, embora eles falem, né? Ah, meu pai morreu, não sei o quê. Mas não é aquela coisa de sentar e contar a história inteira e agora eles se conhecem. E mesmo assim, surgiu um sacrifício ali e… Pô, que bonito, sabe? Eu achei…
É maduro, né? Eu achei maduro.
Sai dessa coisinha da família Doriana, né? Porque o Krasinski, ele é meio reaça, né? Ele faz aquela série lá,
ele
que é de…
Não me conta, eu não quero ficar sabendo.
Não me conta, deixa eu ver.
Assim, ele não é reaça. Ele não é um Alex Jones da vida, não é isso. Mas ele é conservador, então ele gosta de reafirmar valores da família,
tá tipo o Mark
dos Estados Unidos.
Lá, que você falou que só faz filme de…
Mark Wahlberg é pior, porque ali ele tá… Ele acho que tem… É evangélico mesmo, é outra coisa.
Sei, sei.
Mas o Krasinski, ele tem… eu esqueci o nome da série que ele faz na Amazon, mas que é coisa também, tipo…
Ah, sei. Ai, como é que é?
America, sabe? Sei, é um negócio bem…
Ah, é o… Do cara do Splinter Cell. É o mesmo cara, como é que é?
É do Tom Clancy, isso, né?
É uma história do Tom Clancy.
Ai, como que é o nome do bagulho?
Nossa, eu fui no negócio... Jack Ryan.
Jack Ryan.
Isso, é Jack Ryan.
Parece o mais genérico então possível. Ele... Nunca consegui nem dar um play.
É por isso que a gente esqueceu, porque o nome é João Silva.
É. Então, o Krasinski, ele tem essa coisa, né, que é muito centradinha na família branca, tradicional, blá, blá, blá. Então, eu acho bom que isso ficou um pouco de lado. Porque, assim, gente, é muito fácil você ter vínculo com alguém da sua família e você se sacrificar por alguém da sua família. A cena é linda? É, chorei horrores. Nossa, gente, coisa que envolve pai, eu amo muito meu pai. Meu pai vai escutar, depois ele vai ficar todo. Mas, assim, qualquer coisa que envolve pai, eu fico... destruída, assim, sabe? Então, chorei muito no primeiro filme. Mas é... numa situação, é óbvio, sabe? Que você vai ter vínculo por alguém assim. É a mesma coisa desses filmes que... Ai, minha mulher morreu. Ai, minha mãe, não sei o quê. Sabe? É fácil. Então, eles conseguirem construir uma história de amor, assim, do nada... Porra, cara, muita eficiência, sabe? Parabéns pro diretor, pros atores.
Mas o nosso amigo lá tava carente também, né? O cara tava
então, mas
ele
é engraçado,
o gato,
né?
Porque... ele parecia o gato atrás da Lupita.
mas é engraçado,
vazar,
né? Porque assim, numa situação de pânico como aquela, eu também não sei como eu reagiria, né? Porque ele começa, ele entra num estado de pânico mesmo, né? Que ela fala pra ele, olha, agora você vai pra lá. Ele, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu, tipo, então, você consegue ver como essas coisas conseguem brotar e do jeito que eles atuam, não é falso. A gente percebe, cara, ele tá em pânico, sabe? Então, pô, que bonito, que bonito.
Eu tô aqui preocupada com o João Krasinski.
É, a Bia agora vai entrar no buraco de minhoca aí, querendo descobrir tudo que ele
fudeu,
já falou.
Ele nunca admitiu ser conservador. Tem várias vezes que ele fala, não tem isso.
Enfim, ele tem essa aura, tá, gente? É pra ninguém falar depois, imagina, ele nunca disse nada, não sei o quê. Ele tem essa aura, não fui eu que inventei. Eu já vi, vibes. Eu já vi outras pessoas comentando, tá? Então não tirei do meu cu essa informação nem nada, mas ele tem essa vibe.
Make America Great Again. Está aberto aqui o espaço
pra você se defender.
O seu direito de resposta.
Isso. Então, e tem gente, esse pessoal que faz humor, né? O Chris Pratt também, né?
Ah,
assim, né?
Mas
então...
esse aí é um filho da puta, né?
Ele é, realmente. Ele é um... Mas não sei o que acontece, né? Que o pessoal da sitcom resolve virar riaça depois, né?
Aconteceu com o Shazam também, esqueci o nome dele, que fez Chuck.
É verdade.
É tipo roqueiro anos 80.
Isso, tira em política do Pink Floyd.
Muito bem, vamos lá então. Notinhas, 0 a 5 estrelinhas aí, Edamar Contes.
Pra mim é 4.
Caramba!
Pra mim é 4 também.
Tá na minha listinha de melhores do ano, inclusive.
Quatríssimo.
2,5.
Oh! Merigo!
Não, mas é metade.
Merigo! Merigo, você começou falando que se divertiu, que soltou uns puta que pariu em várias cenas.
A nota ficou 3,5, eu achei.
Ele ouviu os nossos 4 e quis derrubar.
Não, eu já... Você pode entrar agora no meu Letterboxd, tá lá 2,5 desde...
Ele falou. Eu amei o jeito que você falou, foi muito bom. 2,5.
Genial. Não quero causar muita celeuma.
Absurdo.
Então é isso, fica por aqui Cinemático de hoje, tem mais um essa semana ainda, quinta-feira, quem pediu Matéria Escura, fique de olho, tá? Ou de ouvido,
de olho.
No seu isso. Feed aí, que estaremos lá.
Ou de olho,
então tá bom,
não,
gente,
também.
Beijo.
Beijo, tchau. Gente, tchau.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you.
How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Overspend again on supply chain and logistics? FreightWise. Now Cubix by FreightWise are the pros in streamlining operations for companies of any size, saving you time and money. Whether you're LTL, parcel, or full truckload, we'll empower you to control your shipping rates, your process, and your bottom line. Schedule a free traffic survey at FreightWiseLLC.com to find out how you could net at least 12% savings per year on logistics for transportation costs.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more. Even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.